ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Glória a Deus. O Senhor é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. Amém? Irmãos, nós vamos falar sobre permanecer para frutificar. Existe uma palavra com 4 letras na língua grega que significa meno. Alguém já ouviu falar dessa palavra meno? E essa palavra, ela é tão pequena, mas o significado dela é grandioso. O significado dela é permanecer, continuar e ficar. Meno, permanecer, continuar e ficar. Pode ser que talvez você não lembre dessa palavrinha, meno. Mas que em nome de Jesus, esses 3 significados tão poderosos fiquem cravados no seu coração. Permanecer, continuar e ficar. Amém? Vamos abrir lá a palavra do Senhor em João. João 15. João 15, do 1 ao 6, nós vamos ler. Amém? Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Vocês conseguem perceber que nesse do 1 ao 6, o Senhor ele cita a palavra permanecer? Essa palavra, irmãos, é uma palavra muito poderosa. Porque o Senhor fala por diversas vezes na palavra dele, no Velho Testamento e no Novo Testamento, essa palavra permanecer. Permaneçam em mim. Permaneçam nesse local. Permaneçam para que dê frutos. Permaneçam para que sejam transformados. Permaneçam. E é isso que o Espírito Santo, ele quer mostrar para mim e para você. Permanecer, continuar e ficar. Amém? E em João 8, o Senhor, ele também fala sobre essa poderosa palavra, que é a palavra permanecer. João 8:31. Diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Mais uma vez, o Senhor está falando aqui, permanecer. E quando o Senhor fala, ali em João 15:1, que ele é a videira verdadeira, e que o pai dele é o lavrador, e nós somos quem? Os ramos. Nós somos os galhos. E comece a imaginar no seu coração uma árvore, irmão. Uma árvore cheia de frutos. E quando Jesus fala aqui na palavra dele que nós somos os ramos, o ramo, ele precisa estar conectado à base, ao tronco, não é mesmo? À videira, que é Jesus Cristo. E quando nós, galhos, não estamos frutificados, conectados, grudados ao tronco, ao ramo, à árvore, nós ficamos fracos. Nós enfraquejamos. Uma folha, quando ela está num galho, e ela começa a ficar fraca, bate um vento e a leva distante, não é verdade? Ela começa a ficar queimada, ela começa a ficar suja, até mesmo a gente pisa nessas folhas ou num fruto. Quem aqui tem um quintal e que tem uma árvore frutífera? Né? Pode ser que tenha gente aqui, tem alguém que tem alguma árvore com jabuticaba, com goiaba? E vamos colocar como uma goiabeira mesmo. A goiabeira, a goiaba, eu gosto daquela goiaba que é aquela molinha amarelada. E por dentro, às vezes, ela é rosadinha, outras elas são mais branquinhas. Mas a gente sempre se depara com o quê? Com uma minhoquinha, né? O bichinho da goiaba. E é aquele fruto. Um fruto grande, um fruto bonito. Mas quando a gente abre, a gente tem uma surpresa. Mas eu como mesmo assim. Não vendo ali, a gente come. Mas o Senhor quer falar para nós, irmãos, que nós precisamos estar ligados à videira. Nós precisamos estar conectados a Jesus Cristo. A gente precisa permanecer conectado. A gente precisa continuar conectado. E a gente precisa ficar conectado. E por muitas vezes, vem as aflições, vem as dificuldades, vem as tribulações, como na volta da pandemia. A igreja voltou, nós pudemos ter a autorização de poder ter novamente os cultos, mas muitos não voltaram, não estavam, não continuaram, não permaneceram. A dificuldade veio. E ela vem todos os dias, mas cabe a nós permanecer, ficar, continuar conectado a Jesus Cristo. Amém? Conectado à videira verdadeira, que assim nós conseguiremos dar frutos. Dar frutos, irmãos. Dar frutos no nosso trabalho, dar frutos na educação dos nossos filhos. Dar frutos no nosso relacionamento com o nosso esposo, com a nossa esposa. Dar fruto no nosso relacionamento com os nossos familiares que não conhecem Jesus. Quando nós estamos conectados a Jesus Cristo, independente da dificuldade que você está vivendo hoje, que eu estou passando hoje, nós precisamos permanecer. Permanecer, porque Jesus Cristo é o tronco, é a raiz forte. E se um galho, irmão, não está conectado, de que utilidade ele vai servir? Para a gente pegar e colocar numa fogueira, e ali a gente fazer queimar um marshmallow, assim que a gente faz com os adolescentes. Pega os galhos secos, e coloca ali numa fogueira gostosa, tocando um violão. Mas o Senhor hoje, Ele quer nos mostrar que nós precisamos estar conectados, enraizados e juntos à videira verdadeira que é Ele. Amém? Em João 17. João 17, 21. Amém? Minha oração é que todos, a oração de Jesus Cristo, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, Jesus falando a Deus. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui Jesus faz uma oração ao Pai, desejando em seu coração que nós sejamos um com Ele, como Jesus é um com o Pai, um com Deus. E vocês percebem que, de fato, de ter uma videira, uma árvore, os galhos, os frutos, é algo que liga uma coisa na outra? O quanto Jesus quer estar ligado e conectado aos filhos? Ele fala, como eu falei no início, por diversas vezes, o permanecer. O permanecer é estar ligado. É estar, é continuar, é ficar. É você frutificar no seu ministério, porque você está enraizado, você está conectado ao galho, que esse galho está conectado à base, que é Jesus Cristo. E assim você vai frutificar no seu ministério, amém? Você vai ser aquele grupo, aquela equipe forte, que ajuda, que se prontifica em ajudar, que se coloca à disposição, que é o primeiro a ver a necessidade do seu líder de ministério. Preciso fazer alguma coisa? Ou eu posso fazer alguma coisa? É aquele que depois que termina a confraternização, não é o primeiro a ir embora. Mas você fica e passa ali um pano, recolhe os pratinhos, os descartáveis, você auxilia, você ajuda. É assim que você frutifica, porque você está conectado ao Senhor Jesus. É assim que você vai estar e vai frutificar dentro do seu lar, declarando sobre a sua casa palavras de vida eterna. Declarando sobre a sua casa louvores de adoração, de gratidão. É ali que você vai frutificar, porque você permanece conectado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse mês, a gente já está encerrando o mês de novembro. Eu e o pastor Cadu, nós aconselhamos 5 famílias com problemas com os filhos, né? Com necessidade com os filhos adolescentes. E sabe qual é o mais lindo, irmãos? É ver que essas famílias permanecem na videira. E sabe o que é o mais lindo? Que essas famílias, esses pais, identificam algo de estranho acontecendo no filho. Opa! Alguma coisa está fora do lugar. E busca ajuda. E busca socorro, busca auxílio. E é para a honra e glória do Senhor, porque essas famílias estão aqui congregando, vivendo e buscando a transformação na videira. E estão conectados a Jesus Cristo. E que independente da dificuldade, porque a gente sabe o quanto o diabo tem tentado destruir os adolescentes, irmãos, os pais estão firmes, dobrando o joelho, procurando ajuda e pedindo socorro a Deus. Para quê, irmãos? Para que os filhos sejam fortes, sejam sarados e também permaneçam conectados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Mas o que nós não podemos fazer é ver uma dificuldade ou saber que nós temos um pecado e conviver com esse pecado e aceitar. Nunca vão saber. E algo que esses dias eu tenho visto em Deus, que nada fica em oculto para o Senhor. Você sabe por quê, irmãos? Porque esse é o propósito. Isso é a missão do Pai para conosco. É fazermos que nós cresçamos e aprendamos todos os dias a sermos melhores. Independente da faixa etária. O Vinícius, né? A gente colocou o Vinícius aqui para orar. É um adolescente que passa por dificuldades como todos os adolescentes. Mas vocês conseguem perceber que permanece. Que está. Hoje é quarta-feira. O que esse adolescente podia estar fazendo, irmãos? Assistindo um jogo? Ou fazendo uma outra atividade? Mas estão aqui com os pais, para a honra e glória do Senhor, permanecendo, ficando, continuando, independente da tribulação, independente da dificuldade, das aflições. Estão enraizados, nós estamos enraizados, porque sem o Senhor, nada podemos fazer. Amém? Sem o Senhor, irmãos, a gente não consegue fazer nada. Porque quando nós tentamos fazer com a força do nosso braço e achando que nós somos inteligentes ou suficientes para tal situação, é aí onde nós percebemos que nós não somos. É aí que cansa, é aí que fica difícil, que fica pesado, porque o Senhor, Ele está aqui para nos ajudar. O Espírito Santo, que quando o Senhor foi, Ele falou que deixaria o Espírito Santo para que nos ensinaria sobre todas as coisas. Então não é uma coisa ou é outra, são todas as coisas, irmãos. E ainda mais, estando conectados, fortes, num tronco, que essa base é Jesus Cristo, o que nós podemos fazer? O que nós seremos? Filhos obedientes, filhos saudáveis, filhos que respeitam, filhos que se prontifiquem a ajudar, filhos que vê a necessidade do próximo e arrecada ali com o seu ministério um item para contribuir numa cesta básica. Filhos que fazem a diferença, porque nós estamos conectados, ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Amém? E o que é o fruto? Gálatas 5. Vamos abrir em nome de Jesus. E o que são os frutos quando estamos conectados à videira verdadeira? O que são os frutos que quando Jesus fala que deseja ser um conosco, como Ele é com o Pai? 5:22. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Amém? Os frutos de um filho conectado, enraizado, ligado, são esses. Gálatas 5:22. Esses são os frutos que o Senhor deseja para um filho. Amém, irmãos? E eu coloquei aqui. Esse é o resultado de um relacionamento íntimo com Deus. Os frutos. Não precisamos fazer força para darmos frutos, irmãos. Vocês já viram uma árvore fazer força para dar um fruto? Não. Quando ela é bem cultivada, bem preparada, e ela cresce uma árvore forte, naturalmente nascem frutos fortes, frutos saudáveis, frutos bonitos. E essas somos nós. A gente não precisa, porque nós estamos conectados à videira verdadeira e naturalmente os frutos virão. E vamos frutificar. E vamos semear a palavra de Deus. E vamos poder compartilhar com os nossos irmãos, porque nós estamos vivendo. Nossa árvore está cheia de frutos bons, irmãos. Nós estamos aqui na casa do Senhor servindo, nos colocando à disposição em algum ministério para ajudar, porque a gente não quer ficar parado. A gente se coloca à disposição do próximo. A gente está em comunhão. A gente procura olhar nos olhos dos irmãos e ter comunhão com ele. Não somos aqueles que entram de jeito e saímos do mesmo jeito e sentamos no nosso lugar e levantamos e acaba o culto e vai embora. Você é um fruto, você é uma árvore tão cheia de frutos que você tem a necessidade de compartilhar com quem está do seu lado. Você tem a necessidade de não guardar e de multiplicar juntamente com esse irmão os frutos. Porque nós estamos vivendo no mesmo caminho. Nós estamos percorrendo o mesmo caminho. Amém? Independente das nossas dificuldades, independente do que passamos, irmãos, nós estamos e permanecemos em Cristo Jesus. Amém? Não precisamos fazer força para darmos frutos. Porque os frutos nascem e frutificam naturalmente. Em resultado, a permanência, a intimidade com Jesus Cristo. Amém? E para quê, irmãos? Para que tudo isso? Para que permanecermos? Para que estarmos ligados a essa videira verdadeira que é Jesus Cristo? Vamos abrir em João 15. Volta lá. João 15, 9-11. Olha que coisa linda que o Senhor Jesus fala aos filhos. Amém? Todos acharam? Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Olha a importância da palavra permanecer. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Esse é o resultado para nós, irmãos. A alegria do Senhor. Falamos naquele louvor que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Vocês conseguem imaginar a alegria do Senhor? Se quando nós estamos alegres, é gostoso, não é verdade, sentir alegria? Imagina o Senhor falar que a alegria dele é a força dos filhos. A alegria do Senhor é a tua e a minha força, irmãos. E para quê? Como ele disse aqui, para que sejamos repletos de alegria ao ponto de transbordar. Nós temos um papel, nós temos uma missão, nós temos uma tarefa a cumprir. A sua alegria precisa transbordar na vida do teu irmão. A tua alegria precisa transbordar na sua casa. A tua alegria precisa transbordar na vida dos seus filhos. Precisa transbordar no seu trabalho, na sua vizinhança. No banco, aonde você for, irmãos, porque nós somos seres que não paramos desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, não é verdade? Oh, glória, né, Cida? Não paramos. Mas o Senhor tem sustentado, tem nos dado saúde, força, ânimo, alegria. E isso nós estamos transbordando da alegria do Senhor. Amém? Por que que nós estamos transbordando da alegria do Senhor? Porque nós estamos conectados a Ele. Nós estamos enraizados junto com o Senhor. O Senhor nos escolheu, irmãos. O Espírito Santo faz morada na sua vida. Você é casa, você é templo, você é moradia. Você tem o Espírito Santo, você não está sozinho. Permaneça. Frutifique, continue, fique. Isso é o que o Senhor deseja para nós, filhos. Nós passaremos por situações, mas permaneçamos. Pode ser que um dia nossa saúde não esteja 100%. Nós permaneçamos, nós estamos no Senhor. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu sou chata para tomar remédio. Eu não gosto de tomar remédio. Sabe por quê? Porque eu cresci no quintal da minha avó, Tereza, e lá tinha mato para tudo quanto é lado. Então, se estava com dor de barriga, tinha um mato ali para fazer o chá. Se estava com tal coisa, tinha um mato ali. Coisa de vó, né? E eu cresci com isso. E o meu filho, o Tito, ele tem andado muito doente, com a imunidade baixa. Até esses dias eu lembrei da minha sogra, porque quando a gente estava assim, fraquinho, ela batia fígado no liquidificador e misturava com umas outras coisas e dava um copo para a gente tomar. Que ela falava que ia dar um up. E por muitas vezes eu tomei, né? Para não fazer desfeita ali, você tampa o nariz e vai. Mas o Tito tem andado doente. E na hora você vê a garganta inflamada, você já pensa no Cataflam. Você reclama, ele reclama com dor de barriga, você já pensa no remédio ali para dor de barriga. Já está com febre, você já pensa no remédio. Mas eu falava para o Cadu, Cadu, não, vamos esperar mais um pouco. Calma, calma, calma. Porque é rápido a gente ir na farmácia e fazer uma continha na farmácia com remédio, né? A gente faz. E eu orei, falei, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o meu filho é do Senhor. Se ele tem andado com falta de alguma vitamina, me mostra para que eu possa suprir isso em alimentos que vêm da terra, que é do Senhor. Que eu possa suprir com coisas assim, né, naturais, porque eu gosto muito. Eu não quero dar remédio, Senhor, eu não quero, porque ele já faz uso da bombinha, o Tito ele tem bronquite, ele faz um tratamento de bombinha. E ele fica muito atacado nesses dias, assim, quando dá frio, daí chove, dá um calor de repente, e ele tem andado assim, irmãos. Até hoje, eu saí de casa e ele estava com febre. E eu orei, falei, Senhor, eu não aceito, e me mostra o que, que eu posso fazer para ajudar o meu filho. Mas venha com a tua provisão, venha com o teu socorro, venha com o teu remédio, venha com o teu bálsamo de cura. E o que, que o Senhor faz, irmãos? Ele cura. Ele cura. E ele não me permitiu ir na farmácia e fazer uma conta na farmácia. E eu dei glória a Deus, porque, Senhor, eu não queria fazer conta na farmácia. Isso sim, é um exemplo para a gente entender que nós estamos ligados a Jesus Cristo Todo-Poderoso. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus da nossa vida, ao Deus dos nossos filhos, a quem nós temos consagrado, ao Deus do nosso relacionamento, ao Deus do nosso casamento, É o Deus do nosso lar, é Jesus Cristo. Então, o nosso socorro precisa ser o Senhor. Nós precisamos entender e pedir ajuda primeiro para o Senhor. E se por acaso tiver que os profissionais, os médicos nos ajudarem, eles estarão para nos ajudar. Mas a gente precisa lembrar que o Senhor fala, que deseja que nós sejamos um com Ele, ligados, irmãos. Quando Ele fala um, é unidade, é uma aliança, é uma conexão que não falha, que não dá curto-circuito. É forte, porque é o Senhor Jesus. É o nosso médico, médico dos médicos, é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria que o louvor viesse, porque nós teremos um tempinho, ainda que o Espírito Santo colocou no meu coração. E nós vamos ler esse versículo, irmãos, em pé. Que está em João também. João 6:32. O Senhor fala, irmãos, para nós que, como tema dessa palavra, permanecer para a gente poder frutificar. Aquele que não permanece no Senhor, ele não frutifica. Aquele que não está conectado à videira verdadeira, ele morre espiritualmente. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi por esses dias o quanto em Ubatuba tem acontecido muita violência. Né? Foi um caso aqui na rodovia, dois casos na avenida. Um aconteceu no Periquiaçu também, antes de ontem. Quantas vidas estão aí fora, irmãos? E não estão conectados à videira verdadeira? Quantos adolescentes estão morrendo? Quanto adolescente está sendo enganado? E sabe, irmãos, pais, um alerta. Dentro das escolas. Vocês têm ido, pais, dentro da escola do seu filho? Vocês têm ido, pais, no Tancredo? Tem acontecido tanta coisa lá naquele lugar. Tantos vídeos, irmãos, chega para mim, para o Cadu. E eu falo, Senhor, será que os pais não estão vendo algo diferente acontecendo com os filhos? Que vivem debaixo do mesmo teto. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente só está olhando para nós, para as nossas dificuldades, para os nossos afazeres, para as nossas preocupações, e esquece dos filhos. Não é porque eles cresceram que eles já pegam a bicicleta e vão sozinhos para a escola, que pode ficar solto. Que não são crianças que precisam totalmente do nosso cuidado. Os adolescentes, pais, se tem pais, avós de adolescentes aqui, vão até a escola dos seus filhos. Se interessem. Esses dias, um pai entregou para mim um vidro com líquido.
que dentro da escola, no intervalo, passaram para o filho dele por uma quantia e o filho dele comprou. E o adolescente é o quê? Curioso. Ele abriu esse vidro, irmãos, e ele cheirou. E o cheiro era tão forte que ele desmaiou. Isso dentro da escola. Isso está na rua, irmãos. Se esse adolescente desmaia na rua, numa ciclovia, em algum lugar que você acha que ele está bem, podiam abusar dele. Podiam machucar, podiam fazer qualquer coisa, roubar. Se você não é um pai presente na vida escolar do seu filho, está na hora de ser. Porque se talvez o seu filho está rebelde, está respondão, não olha mais o seu olho, não quer tocar em você, alguma coisa está errada, irmãos. E o Senhor hoje, Ele traz para nós esse ensinamento que precisamos permanecer conectados, ligados, alertas. Comece a vasculhar o celular dos seus filhos, porque você é autoridade na vida deles. Você sabe a senha de desbloqueio do celular do seu filho? Ou você não sabe? Você precisa saber. Irmãos, tem um site, um aplicativo que esse mês o Senhor me foi mostrando, e para o Senhor nada fica em oculto, e glória a Deus e graças a Deus, porque a igreja pode entrar em ação. Graças a Deus por isso. É um aplicativo que é feito, e ele é um aplicativo privado, onde o adolescente, ele se cadastra e você não tem acesso, você não consegue. É feito para ele, sabe? Tecnologia. E esse aplicativo é lançado somente coisas feias, pornografia, fotos. Que misericórdia, irmãos. Mas muitas vezes a gente quer dar atenção para os nossos filhos, sabe como? Vai para o celular. Compra um celular novo. Fica no celular. E ali um amigo vai passando as informações para o outro, até o ponto que eles têm esse aplicativo no celular. E para eles é atrativo, porque lá tem muita curiosidade. E o adolescente, ele vai, né? Ele não tem noção do perigo. Ele vai conhecendo as coisas. Mas o Senhor hoje fala para nós, filhos, pais, igreja do Senhor: permaneçam em mim. Permaneçam ligados. Permaneçam entrelaçados em mim, porque eu sou a videira verdadeira, e sem mim a gente não pode fazer nada. Sem o Senhor nós não conseguimos. Se você é um pai que não dá carinho ao seu filho, dobre o seu joelho e muda. Se você é uma mãe que só está olhando para você, muda, mãe. Nós temos na rede de adolescentes, muitos adolescentes, onde os pais não são cristãos. E eles vêm e eles andam em bando. Adolescente anda em bando, né? É um barato. Porque um chama o outro, um chama o outro, um chama o outro, e ali eles estão. Só que muitos, os pais, não conhecem Jesus. E a nossa oração é para que eles ouçam, recebam o Senhor, permaneçam no Senhor e frutifiquem no Senhor. Porque os frutos deles, independente da idade, irmãos, vai fazer a diferença dentro da casa deles. Porque eles vão aprender que nós podemos orar em nome de Jesus e as coisas acontecem. Eles vão aprender que existe um Espírito Santo que o escolheu para habitar e que ele pode pedir ajuda em todos os momentos. E nós, igreja, grandões, adultos, nós sabemos, irmãos, de tudo isso. E o que nós temos feito com essa videira? A gente faz o... Sendo imediato, a gente vai para uma farmácia, né? Como eu citei. Ou a gente recorre ao médico dos médicos. O que que a gente faz? Que em nome de Jesus, irmãos, a gente possa abrir o nosso coração, refletir sobre todas as coisas que temos vivido. Pode ser, irmãos, que alguém esteja vindo aqui pela primeira vez. E pode ser, irmãos, que você já está com Cristo há muito tempo. Você tem frutificado. Você tem dado bons frutos. Você tem estado ligado ao Pai, como é o desejo do coração de Jesus. Você tem permanecido fiel à casa do Senhor. Você tem sido um parceiro do seu líder no ministério no qual você se colocou à disposição. Como nós estamos? Permanecemos, continuaremos e ficaremos em nome de Jesus. Amém?